que para alguns é uma total novidade, mas a gente percebe que é uma tendência, ela veio para ficar, é isso, Charlie?
Exatamente, exatamente.
Vamos contar um pouquinho como é que tem sido isso. Eu sei que já tem algumas empresas grandes em Caxias do Sul que já fazem contratação, ou mesmo quem quiser, já está trabalhando na empresa e quiser, por exemplo, acender, fazer uma troca de setor, etc., tudo por aplicativo, já está acontecendo, já é uma realidade. E já tem oferecido aí também para outras empresas, é o caso agora da Unimed, né, e a Unifetec, que passam também a utilizar a inteligência artificial no recrutamento de talentos aqui na Serra Gaúcha, nessa startup desenvolvida pela Skill Recrutamento Inteligente, que é a empresa que a gente está falando. Conta pra gente como é que tem sido isso e como é que funciona na prática.
Pois é, a inteligência artificial vai apoiar essas empresas a encontrar o melhor candidato para as vagas, né? Em realidade, o algoritmo sempre leva em conta o que o candidato quer e as qualificações do candidato, e coloca ele na vaga certa para ele participar. Ele vai ranquear essas pessoas, as mais qualificadas, as que têm um perfil mais adequado para a vaga, e vai ordenar para o pessoal de RH poder se focar nas melhores pessoas, né? Então, a inteligência artificial vai estar apoiando para fazer um processo mais rápido, com menos burocracia, um processo que seja, enfim, bem mais assertivo, né? Porque a gente quer que as pessoas sejam contratadas e que elas fiquem nos empregos, né? Então, é importante essa questão da assertividade aí do recrutamento, né? Então, a Unifetec e a Unimed já estão usando isso, né? E aumentando aí seus índices de acerto aí significativamente, né?
O grupo Randon já utiliza já um bom tempo também, né? Esse tipo, essa forma.
Já utilizam também.
É. Deixa eu te perguntar um pouquinho sobre a palavra assertivo, que talvez seja a grande dúvida, a grande palavra do momento quando a gente fala em recrutamento utilizando inteligência artificial. Tchali, é a dúvida das pessoas. Por exemplo, até então, até este momento, as pessoas utilizavam muito mais a forma de triagem por currículo, né? Era o currículo quem determinava se a pessoa ia ser entrevistada para aquela vaga ou não. Então, ela tinha duas chances, né? Um bom currículo e depois uma boa entrevista na questão competitiva. E agora a gente percebe que há uma tendência muito grande de eliminar tudo isso e tem a plataforma, né, digital, que faz aquela seleção. E a pergunta que fica é: o que, que ganha em relação às formas anteriores? Eu sei que a empresa ganha no sentido de que ela foca mais em fazer a triagem naquilo que ela quer, mas o candidato, ele também ganha nesse processo?
Ganha muito. Eu acho que quem ganha mais é o candidato do que a empresa. Porque se você é uma pessoa que tem um perfil para trabalhar, por exemplo, em empresas mais tradicionais, que é uma pessoa que gosta menos de desafios, por exemplo, no processo tradicional de seleção, como é focado na empresa, eles não olham muito o que o candidato está afim em realidade. Ele vai colocar na vaga que ele tem. No nosso caso, a gente separa essas pessoas e ranqueia as pessoas de acordo com o perfil dela e com o perfil da empresa. Então, por exemplo, se a pessoa é um jovem que quer trabalhar com muitos desafios, quer trabalhar num ambiente startup, ele só vai ser recomendado para empresas que tenham esse perfil. Então, ele vai estar num lugar que ele vai ser muito mais feliz, ele vai conseguir realmente atingir os objetivos dele de maneira muito maior, sabe?
Claro.
A gente considera uma série de fatores, tá? Não é só a questão do que o candidato quer, mas também a pretensão salarial, a questão de localização, enfim, o algoritmo considera todos os aspectos do candidato para colocar ele na vaga ideal para ele, e é onde ele vai ser feliz e ele realmente vai conseguir crescer como profissional, né?
Certo. Charlie, vamos tentar ajudar as pessoas a entender um pouquinho melhor para onde está indo essa forma nova, né, de fazer recrutamento, seleção, de conseguir vaga de emprego, de trabalhar, porque é uma novidade, ela vem só aumentando, né? A gente percebe que vem potencializando. E também se poderio, né, de fazer isso na Serra Gaúcha, compreendendo as questões dos empreendimentos que tem na Serra, compreendendo o jeito de fazer, o jeito que as pessoas também trabalham, me parece que é um diferencial. Mas antes de entrar nisso, eu queria te perguntar, por exemplo, o LinkedIn é uma plataforma, né, de emprego, de trabalho, utilizada no mundo todo, mas ela tem um formato internacional que o candidato ele tem que colocar dentro de uma plataforma já pronta, já existente, as habilidades que tem, o que faz, o que sabe fazer, os seus resultados e assim por diante. Mas não pega as sutilezas do ser humano. Por exemplo, tem coisas que não tá na plataforma, mas que se a pessoa tivesse como escrevê-las, dizer chegar ao conhecimento de quem está contratando, talvez fossem habilidades diferenciais, são as sutilezas, aquelas coisas que nem sempre está na plataforma, mas que seria importante estar ali para poder ver se realmente a pessoa tem habilidade ou não. No caso da plataforma que vocês criaram, né, nesse projeto aí de inteligência artificial, já deu uma melhorada? Já consegue pegar um pouco mais essas sutilezas, entre aspas?
Pois é, Beverly, é muito interessante esse ponto que tu entrou. Porque as pessoas acham que uma plataforma de inteligência artificial funciona como o currículo tradicional, que elas põem só informação básica e que isso é suficiente, né? Então, tudo que é colocado na plataforma é levado em conta. Inclusive, tem uma área lá que o candidato pode filmar com o celular um vídeo e subir um vídeo de apresentação. Tem uma parte que ele escreve um resumo sobre a vida profissional dele. Todos esses aspectos são levados em conta na hora de fazer essa priorização do candidato. Então, quanto mais informação, quanto mais a pessoa preencher os dados da plataforma e alimentar isso, mais chances ele tem de ficar bem colocado no processo de recrutamento. Porque às vezes acontece que a pessoa só sobe o currículo antigo que ela tinha e não faz mais nada. A chance dele diminui muito quando ele faz isso. Então, a gente precisa fornecer o máximo de informação para a plataforma para conseguir ser encaixado no lugar ideal. Porque senão você vai ser cotado para uma vaga que não está alinhada contigo. Né? Então, é importante essa questão de fornecer as informações, porque toda informação que você colocar lá dentro da plataforma vai ser levada em conta, seja as suas habilidades, a sua experiência profissional, a cidade que você mora, enfim... Todos os aspectos são levados em conta, até o lugar que você mora é levado em conta no processo de seleção. Então é importante sempre preencher o máximo possível do perfil para que a gente consiga realmente achar a pessoa e localizar ela no meio de muitas pessoas que estão dentro da plataforma, né?
Entendi. Sobre esse aspecto de, por exemplo, eu sei que o projeto que vocês desenvolveram, essa startup, né, que nasceu já desde o finalzinho do ano passado, dentro de um projeto macro chamado Parcerias Empresariais do Trino Polo, que acabou levando essa solução para as empresas, realmente esse diferencial de ser uma startup da região, claro que eu sei que startup não é só para empresas da região, mas eu estou pensando pela lógica de que quem contratou primeiro foram as empresas da região, elas acabam potencializando, acabam entendendo melhor um mercado também?
Com certeza, tá. A gente desenhou a aplicação toda tendo em vista, óbvio, o mercado brasileiro como um todo, mas tem várias nuances do processo de recrutamento e seleção que são regionais, que a gente cuidou para que isso não se perdesse. Muitas coisas a gente otimizou e melhorou muito, né? Por exemplo, para tirar viés que algum gestor pode estar dando na contratação, que é o exemplo tipo, gestores que não contratam mulheres, né? Então a gente cuidou para que isso reduzisse a influência muito, tá? Então, para realmente o processo ser dentro da plataforma o mais claro, o mais objetivo e que realmente privilegiasse as pessoas, porque a gente desenhou uma plataforma focada no candidato e para ajudar o candidato a ter um trabalho que realmente ele queira ficar nesse trabalho e desenvolver uma carreira dentro dessa empresa, né?
Entendi. A Skill, que é a startup que a gente está falando, né, que vocês desenvolveram desde o finalzinho do ano passado, já tem os seus clientes aí. A Unimed é uma delas, a UniFTEC, é isso? Falei
exatamente.
Certo? É, tá certo. Né? Fiquei com dúvida de errar o nome aqui, que eu estava sem o material de apoio. Já são duas empresas que estão implementando e já prometem que até agora, finalzinho de julho, possivelmente já começarão a contratar, a selecionar a partir da plataforma. Isso para vocês, como vocês recebem isso, essa adesão do mercado, né, à própria Skill?
Olha, a gente tem metas bem audaciosas em relação à startup. Para nós é fundamental esse uso das empresas locais, porque a gente quer desenvolver Caxias, como o Trinopolo, por exemplo, a gente quer desenvolver Caxias como um lugar que seja referente de tecnologia para o país. E se a gente não começar por casa, né, pelas nossas empresas aqui, não adianta a gente desenvolver tecnologia só para São Paulo, só para o Rio, a gente tem que usar e desenvolver aqui e potencializar as nossas empresas locais, né, para que a nossa indústria, que as nossas empresas de serviço possam se desenvolver e conseguir realmente resultados superiores ao do mercado como um todo, né? Então, para nós é gratificante e é muito importante isso, né? Realmente fazer com que Caxias dê esse próximo passo, né, para a tecnologia de uso de inteligência artificial, uso de internet das coisas, enfim, esses vários temas que estão em voga, né?
Verdade. São tendência. Charlie, para a gente fechar aqui, a gente contou a novidade para a comunidade, a gente fica feliz com ela. Por outro lado, a gente sabe, nós trabalhando em rádio aqui, a gente percebe, né, que muitas pessoas ainda têm uma certa resistência, até com o uso, por exemplo, do WhatsApp, ainda é uma coisa que todo mundo tem, mas ainda é uma coisa que para algumas pessoas é um tabu, é um desafio, tem o medo, compras pela internet, enfim, essa situação toda online ainda gera um certo desconforto num público que não é irrelevante, não é um público muito grande. Se a gente for pensar no Brasil e pensar em internet, em acesso a plataformas, ainda é uma coisa que um percentual, ele é importante, mas ele ainda não é a maioria. Então, o que dizer para essas pessoas que estão fora desse cenário?
É que o cenário está mudando, é a primeira coisa, é importante a gente ter ciência disso, que nos últimos anos a transformação foi muito grande. A questão da segurança aumentou muito, né? A gente agora tem uma lei de proteção de dados que está desenhada para proteger os dados das pessoas e a segurança das pessoas. Então, esse é um novo cenário e que é inevitável, né? A gente não tem como ficar fora disso completamente. Mais cedo ou mais tarde, a gente vai ser obrigado a convergir para isso, porque a questão da previdência já está caminhando para isso, boa parte já foi. A questão do emprego está caminhando para isso, o transporte público está caminhando para isso. A gente não tem mais como se manter analógico, né? É a nova realidade e a gente precisa se adaptar a isso e realmente usufruir dos benefícios que isso traz, porque tem uma série de vantagens e a gente tem que aproveitar essas vantagens para simplificar a nossa vida, né? O exemplo, quando começou a questão do Bankline, né, ou de usar no celular o banco, que as pessoas não confiavam ou não gostavam. Hoje todo mundo usa isso. E quem não está usando está tendo que pegar fila ainda, vai ter que, num dia frio como hoje, ir para a fila do banco, que não faz sentido, né? É muito mais fácil a gente pagar as contas pelo celular do que ir para a fila do banco esse frio. Então é uma questão da gente realmente aproveitar e transformar a vida da gente para melhor, né? É por aí esse caminho, né?
Tchau, obrigada pela entrevista, viu? Sucesso para a Skill, que é daqui da Serra, então a gente fica muito contente e feliz pela iniciativa e pelo sucesso. Um forte abraço.
Um forte abraço, velho, e até mais, e um bom dia para todos os ouvintes.